Começando mais um Você Não Vai Ficar Rico, o seu podcast semanal sobre investimentos, com muito entretenimento, piadas ruins e pessoas muito qualificadas que no caso somos nós. Eu sou Zangief, acionista, e estou aqui com os meus colegas de bancada. Fala comigo, Barça de Taubaté.
E aí, pessoal, tudo bem?
Fala comigo, estagiário Stage.
E aí, galera, proletariado.
Ah, ó, agora Stage deixou de ser Stage e é um proleta. Eita, nós. Vamos falar disso também. Mas, galera, a nossa pauta hoje é o seguinte: como comprar um carro? Banco insiste com Pix, taxação digital e Natalie Portman.
Ó,
isso aí. Louco.
A pauta tá tão pesada, viu?
Fica com a gente que vai valer a pena, galera. Vamos então já começar aqui arrebentando. Como comprar um carro?
No, tem dinheiro.
Tem dinheiro, é.
Ou não,
o foco é esse. Ou não.
Agora
ou
o problema não. É como ter o dinheiro pra comprar o um carro.
Eu acho que
o
Stace tá...
Essa é a nossa questão.
Porque tá querendo comprar um carro.
Essa é a nossa questão.
Olha como são as coisas, né? Até duas semanas atrás ele era um estagiário.
É, cara, agora é CLT da vida.
Já é CLT e já quer comprar um carro.
Olha quem... como é que a gente começa a sonhar, né?
Exatamente.
Quem não sonha não vive, né?
Pois é, cara. Pois é. E tá complicado. Eu fui ver financiamento, consórcio... Tudo é muito caro, você acaba pagando a metade do veículo que você quer e não compensa, né? E aí eu parei pra pensar.
E se hoje investir. Vamos debater.
É, se investir é melhor. Vamos ver.
Vamos ver, vamos tentar chegar num ponto de vista aqui. Como comprar um carro, galera? Barsi, o que, é que você tem pra dizer pra galera sobre isso? Como comprar um carro?
Meu primeiro carro foi totalmente não. 50% financiado, 50% pago à vista, porque não é fácil. Hoje em dia você paga quase outro carro quando você compra um carro.
Sim.
E eu estou totalmente ligado à área automobilística,
sim,
né? Não vou dar spoiler aqui não, mas eu estou totalmente ligado
à área automobilística. Não, porque não põe dinheiro aqui,
é.
Então a gente não
exatamente.
Vai falar.
É.
Mas hoje em dia manter um carro e ter um carro não é fácil, é caro. Gera custo, não é um investimento, tá, pessoal?
Isso,
entenda que você tem um carro, não é um investimento. O carro é só, não é nem um bem. Entendo o carro como uma ferramenta
é.
Pra te levar do ponto A ao ponto B, só isso.
Mas o brasileiro acha que investe.
O brasileiro
é um busão próprio, assim, vamos dizer.
Você quer descobrir quando o cara ama o carro dele, ou Zeng Stage? Quando o cara é apaixonado por carro, é quando o cara sai na rua e pendura aquela chavinha onde coloca o cinto do carro.
Na partida do cinto por
esse
fora.
Esse cara aí
não.
É o ISO 9001 da Mante. Esse aí ninguém esquece, cara.
Putz.
Esse cara aí, o carro dele mais importante que a vida dele.
Caramba.
E tem muita gente, o brasileiro é assim, o brasileiro é apegado ao que não deve ser apegado.
É por isso que as empresas cobram tão caro um carro.
Exatamente.
Porque o brasileiro paga. Lembre-se que a gente já falou sobre o valor das coisas, viu, galera? Como é que é baixo? O negócio, preço e valor são coisas diferentes.
São completamente diferentes. O valor não quer nada, não tem nada a ver com
o preço. Por exemplo, o mesmo carro feito aqui no Brasil, ele pode custar muito menos na Argentina.
Com certeza. Isso depende muito das políticas, né?
Exatamente.
Econômicas do país.
E
né?
Também do quanto que o cara tá disposto a pagar por um carro, né?
É, que não é barato.
É, porque justamente por causa do valor.
Por causa do valor.
O valor que a pessoa tem não vai ser o que a outra tem, que
isso.
Eu tenho. Não vai ser o mesmo valor que a pessoa leva.
Exatamente.
Não só o carro, viu, galera? Casa também. Não pense você que
isso.
Casa também é um grande investimento.
Eu morei de aluguel muito.
Você vê.
Porque não valia a pena. Então faça as contas, galera. Às vezes vale mais a pena você pagar Uber.
Isso.
Não podia até falar que os caras não põem grana aqui. Mas
pois
às vezes vale a pena.
No aplicativo.
Mas então voltamos ao ponto. Como comprar um carro? O cara tá aí, tá escutando a gente, ele percebeu que ele precisa de um carro, então vamos partir da necessidade.
É
um investimento.
Não é porque você quer, porque você acha
você
bonito.
Precisa.
Você tá com necessidade mesmo.
Isso. E aí, o cara falou, quero um carro. O que é que ele faz?
Oh, tem N formas do cara comprar um carro. Primeiro, ele tem que saber que carro que ele quer.
Isso.
É bem óbvio, né? Se ele quer um carro popular, se ele quer um carro de luxo, se ele quer um carro que dorme na oficina, né?
Isso
também, né?
O zero, um usado.
O zero, usado. Então, o cara pode ir numa concessionária, comprar um carro novo, essas agências de carros usados, em leilões de carros, comprar através de um amigo, num programa de internet que tem,
sim,
muitos aí, aquele de três letrinhas aí que todo mundo conhece.
Isso, e a questão do financiamento.
É, aí já é outra história.
Cara, pois é, eu não sou daqueles que põem preço no sonho do cara. cara tá ouvindo, ele quer um carro zero.
O problema é dele.
Beleza. É. Mas saiba, a faca vai entrar.
Isso, exatamente.
Mas se você acha que é seu sonho, vai fundo.
Eu, por exemplo, tenho um exemplo dentro de casa mesmo. Um dos meus irmãos, ele tava doido pra comprar um carro. Aí quando ele me falou que carro que era, eu falei assim, cara, isso aí era um carro de luxo há 10 anos atrás, porém os valores atrelados aí são muito caros nos dias de hoje. Então não vale a pena comprar esse carro, compre um carro mais popular, um carro que vai te dar, você vai ter menos gasto com manutenção. Aí que ele fez? Comprou o carro.
Parabéns.
Comprou o carro.
Quando quebrar vai reclamar.
Comprou o carro. Ah, não, mas... Quando quebra, não. Quebrou.
Quebrou. Aí,
ele mandou mensagem pra mim. Meu teto solado, meu carro tá estragado. O motor tá fumando, que é uma beleza, velho. Aí eu falei assim, pois é, por que você não comprou o carro popular? Você ia ter menos trabalho com ele. Mas aí que tá, galera. Como o nosso querido Zeng falou aqui, nada de pôr valor no sonho dos outros.
Isso.
Deixa cada um sonhar da sua forma. O que eu posso fazer é dar minha opinião. Pronto.
E se adequa às suas necessidades. Por exemplo, eu já comprei carro Xing Ling. Dois carros.
É, Xing Ling era zoado, né? Era,
não, mas o primeiro era muito bom. O preço dos carros é muito baixo. Muito baixo. Mas vai arrumar pra você ver.
É porque o país que a gente mora sufoca as peças pra chegar aqui, né?
Uma coisa que você percebe também: não foi feito pra esse país.
Isso.
A suspensão vai ser horrível.
Isso, é horrível. Tudo tem vantagens e desvantagens, galera. Tipo, me serviu durante um tempo, mas chegou uma hora que eu vi que eu queria outro, eu tive até que trocar por outros motivos. Mas assim, tudo tem vantagens e desvantagens. Cabe a você
definir qual que é que cabe no seu bolso.
E se ficar olhando que vai pagar muito, você vai ter que, no caso, que a gente tem dito aqui, investir.
É, não tem jeito.
Mas já que você tem necessidade, aí você tem que ver também. Você não vai poder pegar um carro Xing Ling porque é mais barato, mas a manutenção vai ser mais cara.
Mas vou explicar pra nossa audiência, o que é um carro Xing Ling?
É um carro chinês.
Então quer dizer que tudo que é feito na China é ruim?
Não, nem tudo.
Nem tudo.
Pelo menos os carros são, né?
Não, não sei, não foram tão ruins assim.
Carros bons são feitos na Itália e nos Estados Unidos.
Olha aí, puxando.
Ele é o cara puxando. Não é dinheiro aqui, nós não vamos.
Não pode.
Nós não vamos fazer propaganda. Porque o que acontece, cara? Não existe, o que a gente tem sempre batido aqui? Não existe almoço grátis. Se o carro custa metade do preço de outro carro, eles vão ter que ganhar de outro jeito.
É porque, por exemplo, se custa metade do outro preço, é porque não tem mercado também.
Por exemplo, o carro que eu tinha antes, ele é metade do preço do que eu tenho agora. Por quê? Na hora de eu dar manutenção, é muito mais caro do que o de agora.
O seu carro é mais caro, mas a manutenção dele hoje é pagada.
Ou você vai pagar na entrada ou você vai pagar na saída.
Todo jeito você toma chumbo.
Vai tomar, não tem jeito. Então, assim, não existe almoço grátis, a gente sempre tem batido isso aqui. O mundo não é lugar maravilhoso.
E entenda, pessoal, isso não vai mudar, viu?
Não vai.
Nosso país, isso aí é
pode
pertinente. Não vai mudar, pode piorar. Mas sempre vai ser assim. Você vai ter dificuldade para pagar seu carro ou pagar manutenção.
Ou pagar manutenção.
Sempre vai acontecer
isso. Ou vai pagar na entrada ou na saída.
Isso não vai mudar. Isso não vai mudar.
Eu sei que a gente tá falando aqui de carro, mas o meu foco mesmo era a moto. Eu tava pensando assim, numa Xing Ling mesmo, igual ele falou, uma chinesa. Cara, tem muita tecnologia, tem muita coisa... Nutella, assim, a aparência é muito bonita e tal.
Quando estraga a tecnologia.
Mas é uma peça 2.000 conto, umas coisas assim que seria barato aqui, tem que importar, tem muito trabalho, não tem coisa genérica pra
aí
você pegar.
Aí você vai pagar depois.
Você vai tomar dentro.
Vai pagar depois.
E a coisa da suspensão também, que é regaçada.
É diferente.
Né? Não tem mercado, é tudo ruim.
Então, galera, nosso recado é você tá ferrado de tudo. Se você comprar um carro, você tá ferrado.
Vai ser muito difícil, você vai pagar muito caro e com o tempo seu carro vai desvalorizar muito rápido, pessoal. Carro,
não tem como.
Carro automóvel, vamos dizer assim, carro automóvel, moto, são bens que desvalorizam, não bens, né?
É.
São produtos, vamos dizer assim, que desvalorizam muito rápido, assim que sai da fábrica pro cliente final, desvaloriza muito rápido. Então você não vai ter o retorno dele.
É porque ali o cara tá vendendo a novidade, tá vendendo status.
Isso.
Ele não tá vendendo só o carro, né? Carro você poderia comprar um de 2.000 todo arrebentado, mas se você não quer, você não quer um carro.
Se a gente tá visando a necessidade aqui, por exemplo, você quer ir trabalhar pra faculdade, algo do tipo assim, você não vai ter que olhar beleza, não vai ter que olhar conforto também, vai ser muito difícil você ver isso.
Exatamente.
Economia, peça barata, facilidade de uso e transporte.
beleza.
Ou seja, são vários, vários pontos.
As variáveis, muito fáceis.
Muito bem. Então não chegamos a lugar nenhum, a não ser que você tá ferrado de toda forma. Vamos para a próxima pauta. Banco insiste com o Pix. Por que que os bancos estão te pagando para fazer Pix? Os bancos ficaram gente boa?
Banco, gente boa. É igual
para uma hora pra outra.
Viu? Gente boa vai te devolver seu dinheiro.
Os bancos ficaram bonzinhos de hora para outra. O que que aconteceu?
Raça ruim que existe no mundo é banqueiro. Não dá para saber se isso é bom ou ruim.
É. E aí, por que que os caras estão insistindo tanto com o Pix?
Pessoal,
Basta, explica pra gente.
Observem aí na televisão, nas suas redes sociais. Tá, ultimamente tá aparecendo uma enxurrada de propagandas, tanto na televisão quanto nas suas redes sociais. Na minha, por exemplo, aparece o tempo todo: cadastre seu PIX no Pix aqui. Aí você vê todos esses bancos aí que a gente vai ficar falando o nome deles. Mas por quê? Qual que é o real motivo disso? Entre algumas pesquisas que nós fizemos esses dias atrás, descobrimos que nós, pessoas físicas, temos direito a 5 chaves de Pix. São elas, você pode usar o seu e-mail, o seu CPF e um número aleatório. Certo é que você tem direito a 5 chaves de Pix.
Número de telefone também. Tem.
Número de telefone, isso.
E tem chave aleatória também. Você
aleatório,
pode criar uma aleatória.
E o que que acontece? Por que que o banco quer tanto que você venha para ele? Porque se você cadastrar todas essas chaves em um único banco, o que que vai acontecer?
Não sei.
Quando você for tentar cadastrar no outro banco, essa chave já está cadastrada com esse banco. Ou seja, o banco que você cadastrou já meteu e você amarra.
Isso. Te colocou as algemas.
Te colocou as algemas. Então, galera, cadastre instituições que você tem certeza que você vai usar. Se não, deixa alguma senha sua para ser cadastrada depois. Não faça isso de cadastrar todas as suas senhas em um único banco. Que você vai ficar atrelado a ele.
Se o cara cair nessa, vamos supor, ele pegou o banco X lá, colocou todas as chaves lá. Se ele quiser passar pra outra conta dele,
não vai ter jeito.
Vai ter que fazer um DOC, né?
Vai ter que fazer um DOCão lá. Um DOCão não é barato, isso. Né?
Nossa. Dependendo do banco, então.
Eu, por exemplo, ainda não fiz nenhum cadastro meu no Pix e utilizo 3 bancos distintos. Não fiz ainda e vou observar como vai ser. Eu quero observar mais, né? Entender mais essa situação. Porque eu também preciso, eu faço uso de corretora diariamente, não, mensalmente eu faço para fazer meus investimentos. Então eu preciso olhar isso com a minha corretora, qual o banco de origem, qual outro banco. Então, galera, tenha muito cuidado para sair cadastrando suas chaves. Não cadastrem todas em um único banco, senão você vai ficar...
Vai estar ferrado
e agarrado aí.
No meu caso mesmo, eu cadastrei 2 chaves, é a mesma, inclusive, foi meu CPF. Em um banco, onde eu recebo meu salário, e no outro que eu uso normalmente, que é... Eu sou fanboy dele. Mas não vou falar o nome também.
Não, porque não tá pondo dinheiro aqui.
Exatamente. E de lá eu passo meu salário pro outro usando o Pix mesmo, porque, pô, tá muito mais fácil pra usar e tal, muito mais rápido. E beleza. Até agora não deu nenhum problema. Mas pode muito
até
fácil.
Até agora.
Pode
até
muito agora. Fácil, tá merda.
Até agora que é negócio, né, velho? Pode tocar todo o rebanho pra dentro, dentro de um curral
abate.
E depois vir abatendo, né? Então é essa que é a ideia.
É o mais provável.
Porque o banco vem cá e fala assim, vem cá, queridão, vem
Sim.
cá. Você já fica comigo aqui que você tá bem.
É cilada.
É cilada.
É uma cilada.
É cilada.
Galera, então, desconfie sempre das intenções.
É.
Por exemplo, a nossa intenção aqui é que você nos siga, que você compartilhe e compre o nosso livro nas descrições.
É só isso que a gente quer, galera. Em troca, nós te damos informações de qualidade.
Olha pra você ver, a gente dá.
Eu tenho certeza que vocês
não
vão saber.
Mas por quê? Porque os caras são patrocinados. E nós não somos.
Eles não vão falar nada.
A única coisa que a gente quer de você é que você escute nosso podcast e compre o nosso livro.
Só isso.
Só isso. E a gente te entrega o grupo do WhatsApp, que tem vários conteúdos diários. Te entrega o podcast, a gente entrega informações com e-book de graça e esses conteúdos que você não tem em todo lugar. Você sabe disso.
Vou dar um exemplo aqui, galera. Você aí que segue, nos segue, você gosta de videogame? Você gosta? Você falou, você respondeu e sim ou não. Se sim, vai no YouTube, procura algum vídeo falando sobre o novo videogame da Sony. Vocês sabem qual que é.
Isso.
Final 5. Pois é. nenhum deles estão falando mal dele, galera.
Por quê?
Por quê? Ué, porque já chegou na casa dele antes mesmo de eu fazer o review.
Exatamente.
E se você, galera, ir lá e procurar realmente sobre esse videogame, vocês vão ver que ele é idêntico
ao outro,
ao número 4, galera.
Exatamente.
Tudo, não mudou nada, só design. Então você vai pagar uma fortuna num produto que é idêntico ao que...
Inclusive o design é muito mais feio. Vamos concordar, galera.
Entendeu, pessoal? Mais. Então a gente tá fazendo esse exemplo aqui.
Eu só uso o videogame pra assistir YouTube, então eu não sei o que eu
tô... Só pra vocês terem ideia, entendeu, galera?
Não, se for comprar um videogame, não compre. Não, não compre. Não, espera baixar.
Ou então continue com o seu, que é a mesma coisa. Simples assim.
Passar, baixar.
Espera. Ou espera baixar.
Ou vai pros Estados Unidos e compra, que deve sair mais barato.
Melhor ainda, deixa o pessoal que comprou rápido engravidar as meninas e na hora que a mãe deles for vender o videogame, vocês compram mais barato.
É pra pagar a pensão.
Pra pagar a pensão, exatamente.
Por falar em pagar, tá rolando uma ideia aí de taxar o PIX.
Taxar o PIX. Tem uma frase que a gente gosta de usar que eu vou mudar ela um pouco. Eles falam que imposto é roubo. Eu vou falar que imposto é Guedes. Puta que pariu.
Tá demais, não tá? Seu Guedes aí tá dando aquela...
Cara, aquele negócio. Guedes tá... sempre contra imposto, mas eu faço aquela pergunta. Se tudo tem imposto, por que que transação digital não vai ter imposto?
O cara enxerga imposto em tudo, né, velho? É a sem vergonha daquela maquiada da CPMF.
Isso.
Ele tem que enfiar a CPMF na
enquanto
gente.
Enquanto ele não conseguir isso, ele
isso,
não vai
conseguir. Isso, estão querendo o Pix, galera. Por quê? Bem óbvio, é uma coisa nova, tá chegando
Sim.
agora no país.
E ele pensa assim, se você não paga a taxa, você paga pra gente.
Isso, é uma coisa aquecida. Tanto é, galera, que nossa pauta hoje tá totalmente voltada pra isso, pra você não ficar, não cair nessa de gaiato. Você está ciente do que você está fazendo. Então, eles estão querendo criar uma nova taxação para transações digitais.
Sim.
Ou seja, o Pix é totalmente digital.
Sim.
Então, estão querendo maquiar aí uma CPMF que já está inventando, o pessoal, não, mas vão tentar taxar as transações digitais. Porque hoje o pessoal caiu na real que as transações digitais hoje é muito mais Sim. rápida, muito mais fácil, de certa forma, muito mais segura.
Sim.
Né? E não gasta toda aquela burocracia de ir num banco, transferir. Com seu celular você faz tudo isso. Então, quer coisa melhor pra taxar
do
que uma coisa tão
vai
simples?
Vai cair na hora da conta do
governo. Tão rápida e simples.
Que beleza.
Fala, Stage.
Oh, explica pro pessoal também o que é CPMF aí, porque eu mesmo fico perdido e tal. Vamos tentar explicar.
CPMF é o seguinte: é um imposto que havia antes. Tá. Inventaram um imposto para bancar a saúde. É simples. Vamos fazer um imposto aqui que vai resolver a saúde e tal. E essa CPMF era um imposto sobre transações financeiras. Você foi ali, fez um DOC, bank, tinha um imposto. E é isso que os caras querem ressuscitar. Você vai ali e faz um PIX. Não pagou nada. O governo diz, opa, então vou pegar aqui.
O imposto que tem é o IOF, mas aí é diferente.
Sim,
não
é
bem sobre as transações e tal. Isso aí
você
já
não
deve saber.
Paga imposto no PIX.
Não.
Ainda não.
Ainda não. Você paga uma taxinha ali pro
isso,
Banco Central e tal, pessoal.
Mas provavelmente não sei. Bom, então vamos pra nossa pauta. Famosos com a nota. Hoje falaremos de nada mais nada menos do que Natalie Portman.
Nossa, essa aí é pesada, hein?
Eu
acho
que
ela é pesada. É pesada a bagagem dessa senhora, hein?
E aí, vamos falar um pouco, vamos tentar dissecar um pouco.
Diz aí o que ela traz na mochila, né?
Menina, é isso.
O que ela traz na mochila aí, vamos?
Primeiro o QI da senhora Portman. Fala aí, Stage.
O QI
dela, da senhora Natalie Portman.
Se eu não me engano, é de 140, comparado...
O que isso quer dizer?
Bom, ela é um gênio, né? Comparado ao Einstein, que é de 160. O QI de 160.
Galera, só lembrando, pra vocês não ficarem perdidos, pra não precisar ir no senhor Google, quem é Natalie Portman,
quem
galera? É aquela dona, chama ela de dona, tá? A gente chama de dona,
Puts,
não, né?
Não,
aquela
não.
Querida e linda atriz que fez alguns filmes, tá, galera? Vamos lá, anota aí. V de Vingança, Cisne Negro, Thor. Lembra quem que é? Ah, lembrou, né?
Lembrou.
O Profissional também, não é isso? Um filme antigo com o Jean Reno, hein? Que filmaço, começo de carreira.
Ela participou de Star Wars também.
Mas quantos anos Wars? Essa menina tem, né, Michelin?
Não sei a idade, eu sei que ela é.
Ah, ela era a Padmé do Star Wars, cara.
Padmé?
Ela era a Padmé.
A paixão do
Anakin. Era a paixão do Anakin, cara.
Se eu falar uma coisa aqui, vocês vão bater, não?
Putz, você não
é. Pode falar.
Nunca vi Star Wars.
Caraca.
Nunca vi Star Wars.
Galera, estamos abrindo uma vaga pro podcast.
Meu Deus.
Nunca tive aquele. Vamos falar uma palavra pesada. Nunca tive tesão pela
série. Cara, você tem que ver, meu. Você tem que ver. A Natalie Portman lá é o fio motor de tudo. É sempre uma mulher, galera. Volta em Troia, que é sempre uma mulher que faz tudo acontecer.
Desde a Grécia. É isso, velho. Poxa.
Mas aí, galera, vamos falar nos investimentos da pessoa aí. Olha
o que ela tem aí.
O mais recente, ela comprou um time de futebol americano lá, Angel City, formado só por mulheres, né? Que ela faz parte desse movimento aí, de empoderamento das mulheres e tal. Ela, mas a Jessica Chastain. Jessica Chastain, vamos dizer aí, ela fez o último filme aí, galera, do It 2.
Aquele palhaço lá?
Isso, esse filme do palhaço, não, aquela...
Mas eu sei qual que é.
Mas ela é quem nesse filme aí? Quem que é ela?
Ela é aquela menina de cabelo
vermelhado.
Não.
Ah, tá. Se ela fosse palhaço, ia ser complicado.
O palhaço, ele é camarada que tem uns 7 da mesma família aí, que são da Finlândia, sei lá onde são.
Caramba, não sei. Então, mas...
Time de futebol feminino, Angel City... Ela tem um patrimônio de uma mixaria de 145 milhões de dólares.
Isso dá dólares. 600 milhões de reais.
Mixaria. Tem nada essa
caraca.
Mulher. Ela é pedinte. Vamos lá. Ela tem restaurantes, ações, empresa de cosméticos. Olha pra você ver onde é que a mulher chegou. Vamos, não acabou não. Tem mais. Ela também tem uma marca própria de vodka. Ó, oh, que isso? Louco.
Ela vai de cosmético pra vodka?
De cosmético pra vodka. E de vodka pra roupa e perfume.
Ou seja, alguém pode vestir ela, usar o perfume,
beber
e a marca do batom do copo de uísque.
Enquanto assiste os filmes dela.
Enquanto e toma no restaurante dela a vodka.
Rapaz,
que mulher, hein?
Ela é Deus, quase.
E ainda assiste a televisão, tipo de futebol dela jogando.
Que
é isso, velho? Que mulher é essa, hein? Senhora Natalie Portman.
Qual que é a nacionalidade dela, só?
Ela é israelense.
Israelense,
quem diria, hein?
Ainda atira na metralha.
Essa é a guerreira desse.
Certamente serviu nas forças israelenses.
Provavelmente.
Yeah. Ela é obrigado.
É.
Porque a Mulher Maravilha seguiu, viu, galera?
É.
A Gal Gadot.
É obrigatório.
Eu não sei, mas eu acho que eu já vi uma foto da Natalie Portman com segurando
fuzil, né?
Fuzil, cara. É, porque faz parte, né, galera? Cada país com a sua cultura e com seu jeito, né?
Sim. Muito.
Mas
bom.
Aí, nossa, Natalie Portman, galera, até que enfim, né? Mostramos alguém de outro país, né? Tava só no Brasil, daqui a pouco em volta pro nosso Brasil.
Sim. Vamos falar de vários, principalmente de onde a gente tem audiência.
E é bom a gente aproveitar a cultura, né? Apreciando a cultura.
Por falar em cultura... Dicas culturais. Muito bem, galera. Então hoje vamos para as dicas culturais. O Barzi vai ser demitido aqui do podcast porque ele não assistiu Star Wars.
Exatamente. Isso é um absurdo. Pecado. É um sacrilégio isso.
É um sacrilégio. É um pecado mortal. E aí, o que vocês têm de dica?
Eu gosto de Star Trek.
Eu nunca vi Star Trek.
Também nunca.
E aí, Stage, o que é que temos de dicas pra galera?
Olha, eu tenho dica, mas não é bem dica de livro ou de filme, é mais uma dica prática. Como agora eu sou um proletário, né? A gente não consegue ficar lendo. E eu passo tempo escutando audiobook. Porque eu vou pro trampo a pé, então...
Pra economizar, porque
economizar
se
passagem, sofina
pra caramba.
Porque eu sou muito pão duro.
Eu acho que todos nós três são.
Aí, né? Pra economizar a grana, vamos a pé, bota o fone no ouvido e toca audiobook.
Exatamente.
E o livro que eu tô escutando, né, é As Meditações de Marco Aurélio.
Ah, a gente já falou.
Cara,
desse
a gente
livro,
já comentou.
Inclusive,
dele.
Link nas descrições aí, viu, galera?
Ele é muito bom. E vai na fé, escuta audiobook, que é bom também. Só que com a voz do Google é horrível. Ainda bem que eu achei um que tem uma vozinha bem
nossa,
da hora.
O Google é muito ruim, muito
horrível.
Galera, eu tenho uma dica, já que falamos de Israel, e eu não sei se vocês gostam, se vocês curtem. Eu adoro espionagem, essas coisas. Quem curte, vai lá na Netflix. O cara não tá por dinheiro aqui. Mas procura um documentário por dentro do Mossad, que mostra a galerinha lá do Serviço Secreto Israelense. Mossad, os caras atuando. É do balacobaco. Inclusive, essa semana aí, Inclusive, essa semana aí teve um cara lá do Irã que foi assassinado. E provavelmente pelo Mossad. Os caras são do caramba. Assiste o documentário lá que vocês vão gostar.
Treta!
É tudo a ver com a Natalie Portman, Israel e por que ela tá com um fuzil na mão.
Eu nunca li nada sobre o Mossad, mas tem uma aula de Mossad todo dia quando eu assisto The Blacklist.
Ah, filho,
é, o Mossad é parceiro do FBI.
Você tem que ver o Mossad, cara. Inclusive, tem um documentário. Isso eu tenho que falar. Tem um documentário do Mossad que mostra os veinhos, cara. Os veinhos lá do Mossad. Os caras tudo com 90 anos, 70 anos.
Tudo vivo?
Tudo vivo.
Não,
aí
não,
pergunta,
tava escondido.
Aí pergunta.
Não, escondiram o Michael Jackson.
Esses caras do Mossad, pra quem não sabe, aí foi os caras que depois que o Hitler fez o que fez lá e tal, esses caras saíram caçando nazista no mundo afora, meu. Aí os velhinhos vão contar. Os caras são bons pra caramba, os velhinhos vão contar. E tem tudo a ver com a economia, porque Israel é uma baita economia, justamente pra poder bancar esse tipo de coisa. Olha como é que tá tudo interligado,
Israel,
galera.
É uma história muito bonita.
Olha o
né,
que a gente diz: economia, política, tá tudo ligado.
Tudo ligado.
Tá tudo ligado. Então, vai lá, procura qualquer coisa do Mossad, entra nesse negócio, no Blacklist lá, sempre cita.
É, sempre falando do Mossad.
Então, olha como é que tá tudo conectado. Hollywood, Natalie Portman, Mossad,
tudo,
economia,
tá tudo
conectado,
tá tudo
galera.
Conectado, galera.
Mas aí, você gosta de entretenimento com economia, com investimento, com ações? Você gosta de informações extras? Você gosta de saber sobre os mercados, ciclos econômicos, etc? E gostaria de interagir com a gente?
Aí,
se
ó.
Sim... Tem o nosso link, que vai estar na descrição aqui do nosso grupo do WhatsApp. E lá a gente tem um e-book nosso, que a gente disponibiliza grátis. Informações extras todo santo dia, do mercado e manchetes do dia também.
Você não precisa ficar procurando, nós vamos pegar um mastigadinho, bonitinho.
De graça, galera.
De graça.
De grátis. Off.
É isso aí.
Em tempos, vamos liberar pra interagir lá, porque o grupo é privado. Você que não gosta de mensagem de bom dia, tá
eu,
lá pra você.
Eu também detesto.
Tá aí.
Eu tô com raiva das 3 dias minha por causa disso.
Olha aí pra você ver. Pra evitar esse tipo de coisa, é bloqueado, mas de tempo em tempo a gente pode interagir um
isso.
pouco. Então, é isso, galera. Muito obrigado.
Então, até mais, galera.
Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima.
Sobe a Trilha Stage.